Bom dia, bem-vindos às edições regulares do programa Discurso Direto para um novo ciclo de 4 anos, coincidindo também com ciclos autárquicos depois das eleições do dia 1 de outubro. A tomada de posse no Conselho de Ilha está marcada para o final da próxima semana na Câmara e Assembleia. As Assembleias de Freguesia cumpriram esta semana, estão a cumprir e vão terminar amanhã em São Salvador com a instalação das Assembleias de Freguesia. E é exatamente este um dos temas principais no regresso à análise das eleições do dia 1 de outubro, mas também a atualidade nacional que voltou a trazer à tona a questão dos incêndios e com agitação política, se quisermos, com instabilidade criada na sequência de mais incêndios mortais em Portugal que obrigam a remodelação no governo. Já lá iremos. Antes disso, e para começar com os dois convidados em estúdio nesta altura, Jaime Santos do PCP e Sérgio Lopes do Partido Socialista, a analisar os resultados eleitorais do dia 1 de outubro. Bom dia a ambos, aos dois, dizendo aqui, deixando essa nota de que o Jaime Santos faz aqui essa representação, mas uma vez que o Partido Comunista Português deixa de ter assento na Assembleia Municipal, vai ficar agora também um pouco afastado destas lides, muito embora possa manter e vai manter seguramente essa intervenção política noutras plataformas e que a Terra Nova irá também dar conta nos serviços informativos. Eleições do dia 1 de outubro, se calhar até começando por si, Jaime, e abordando aqui essa ausência da Assembleia Municipal, este foi um ato eleitoral de perda e perda gravosa para o PCP.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Terra Nova. É verdade, nós aqui, a CDU não reconhece que os resultados eleitorais ficaram aquém do esperado. Dado o rico reconhecido património de trabalho da CDU no Conselho, portanto, acho que sim, acho que ficamos um bocadinho aquém e temos que fazer uma análise profunda desta situação. Também houve várias causas, como é evidente, também assinalamos a desproporção dos meios diferentes, de candidaturas, que não sendo da novidade, atingiram nestas eleições valores absolutamente astronómicos e importantes de ignorar, como é evidente. Portanto, nós não estivemos com os mesmos financeiramente à altura dos outros partidos. Portanto. Mas apesar dos resultados, nada nos vai de mover de continuar a lutar para a valorização dos serviços públicos e dos trabalhos e do trabalho e de qualidade de vida da população. Na defesa do meio do ambiente, por uma política de esquerda, pelo município de Ilha. Nada nos vai demover, vamos continuar ativos, como o Carlos acabou de dizer, e, portanto, iremos continuar a ser uma força indispensável na fiscalização dos órgãos executivos do município e juntas de freguesia.
Mas isto vai obrigar a alguma reforma especial, a algum trabalho especial? Eu pergunto isto porque vocês tiveram aqui debates e alguns debates até incidiram em momentos mais quentes sobre o PCP, o que estava a fazer, o que vinha fazendo, a forma como se posicionou, e havia muita gente que já antevia um desastre, no fundo. E essas pessoas hoje parecem dizer, bem, tínhamos razão.
Portanto, isto agora, como eu tinha dito anteriormente, isto vai ir a ser feito uma análise profunda do que nos levou a estes resultados negativos. A população não esteve com a CDU, a população de Ilha, portanto, deixemos na votação, e isso preocupa-nos, como é evidente. Vamos fazer a tal análise profunda e vamos ver o que é que levou ou não a população não acreditar em nós. É evidente que isso poderá prejudicar um bocadinho a população de Ilha. Portanto, nós já éramos muito ativos na procura do cidadão de Ilha para questões relacionadas com o município, com o executivo, e agora temos mais dificuldades, como não temos assento na Assembleia, mas iremos fazê-lo por outras portas. Há caminhos que vamos ter que abrir para poder chegar ao Executivo e resolver ou tentar resolver estes problemas do município.
Eu não disse, mas o PCP passou de 5% de quarta força para 2,92% do universo eleitoral, caiu para quinta força no Conselho de Ilhavo.
Exato. Portanto, temos que fazer uma reflexão muito, muito grande sobre isso. E estamos a fazê-la já neste momento. O que é que correu mal, o que é que não correu tão bem como pretendíamos, estamos a fazer essa...
E já se sabe alguma coisa?
Isso leva algum tempo, isso não pode ser feito de um dia para o outro, porque isso de um dia para o outro os resultados poderão ainda ser piores. Portanto, isto vai levar mais algum tempo a fazer esta reflexão. E vamos ver. Portanto, uma coisa é certa, a população não acreditou em nós aqui no Conselho. E isso preocupa-nos bastante, porque acho que tínhamos feito um trabalho muito, muito satisfatório para conseguirmos ter uns bons resultados. Mas a população é que ditou e é que manda, e assim o fez. Pronto, e temos que aceitar. Mas não nos vamos esquecer que a população da Ilha vai poder continuar a contar connosco. Porque nós não, tanto a nível local como a nível nacional, iremos sempre prestar um bom serviço à população, iremos sempre reivindicar o melhor para a população. Não vamos admitir que o Executivo se esqueça da população e que continue a fazer da população uns de primeira e outros de segunda. Isso nunca vamos deixar que aconteça. Aconteceu até agora e não vai voltar a acontecer, porque nós vamos estar sempre atentos. Não é por não estar na Assembleia que nós vamos estar desatentos, não. Nós vamos estar ainda mais atentos, porque já não estamos lá, vamos ter que ter o dobro da atenção que tínhamos até agora.
Vamos ouvir uma primeira opinião do Sérgio Lopes, do Partido Socialista. Uma melhoria ao nível do número de votos, números redondos, quase 1.500 votos a mais, uma subida de 28,3% para 35%, isto nas candidaturas à Câmara Municipal. Mantém-se o mesmo quadro de distribuição de vereadores, 4 para o Partido Social Democrata e a liderança de Fernando Cassoso, 3 para o Partido Socialista, que, podemos utilizar esta expressão, reforma o seu quadro de vereadores no Executivo Municipal, mantendo o mesmo número de 3 vereadores, Sérgio Lopes. Isto significa exatamente o quê? Ficou tudo na mesma? É uma derrota para o partido?
Bom dia. Em primeiro lugar, queria aproveitar este primeiro programa após as eleições autárquicas para desejar um bom trabalho a todos aqueles que foram eleitos, sejam eles autarcas com funções executivas, nos executivos da Câmara e das juntas de freguesia, ou autarcas com funções de oposição na Câmara, nas assembleias municipais e de freguesia, sendo que ambos os papéis são importantes e não é por acaso que aqueles que perdem têm representação autárquica, porque eles representam eleitores, representam votantes e representam ideias que são importantes preservar, e representam uma função essencial em democracia, porque em democracia não há poder sem oposição, sem fiscalização. E a todos eles desejo um bom trabalho, porque um bom trabalho de todos os autarcas, independentemente de serem poder ou oposição, será importante para o Conselho, independentemente do partido que representam. E agradecer também, porque muitas das vezes os ciclos de vida e noticiosos passam demasiado rápido e nós esquecemos-nos, agradecer também o envolvimento das centenas de pessoas nos mais diversos partidos na campanha autárquica. As campanhas autárquicas são talvez daquelas que mais gente mobilizam no país e envolvem ativamente no trabalho pela causa pública.
E continuam a sentir que as pessoas continuam com esse entusiasmo e essa...
É esse o desafio. É esse o desafio em Ilha, como em qualquer parte do país. O desafio da democracia local deve ser manter esse entusiasmo e manter todas essas centenas de pessoas envolvidas no processo político do Conselho, por não terem sido eleitos para coisa alguma. Aquela participação não pode terminar no ato eleitoral, deve continuar, porque isso é positivo para o Conselho e combate uma tendência que não podemos deixar de assinalar, que ainda que tenha diminuído a abstenção no Conselho de Ilhavo, a verdade é que ela continua a estar muito acima dos níveis nacionais, e é um problema que deve ser atacado, e quem tem maior capacidade para o atacar e para aplicar medidas estruturantes que resolvam o problema são os poderes executivos, naturalmente. São aqueles que executam políticas municipais e de freguesia que têm melhor capacidade e mais responsabilidade de tentar resolver o problema dos baixos níveis de participação eleitoral em Ilhas.
Mas voltando àquela questão inicial, Sérgio, eu não disse no início, entrámos isto um pouco na Câmara, mas basicamente manteve-se tudo na mesma, com maiorias reforçadas nas juntas, na Câmara, na Assembleia Municipal. No fundo, a pergunta que os cidadãos fazem é esta. Este foi mais um ato eleitoral. O que é que mudou? Mudou alguma coisa com este quadro?
Para o Partido Socialista não foi mais um ato eleitoral e não consideramos que o dia 1 de outubro tenha sido um pro forma e um dia perdido para a democracia e para as ambições do PS. Quanto aos resultados do PS, é natural e notório que não atingimos os nossos objetivos, os objetivos que publicamente assumimos. O Partido Socialista é um partido importante no país e é um partido importante no Conselho e, naturalmente, tínhamos como objetivo disputar a vitória, vencer as eleições para a Câmara Municipal, conseguir garantir uma maioria na Assembleia Municipal liderada pelo Partido Socialista e disputar a vitória em qualquer uma das freguesias, sendo que, naturalmente, tínhamos a ambição de reforçar o número de freguesias que governamos. Neste momento governamos apenas uma, em São Salvador, e pretendíamos governar mais juntas do que aquela que governamos. E trabalhámos para isso. Apresentámos bons candidatos, apresentámos um bom programa participado, continuamos a achar que os nossos candidatos e que o nosso programa eram e são aquilo que materializava as necessárias mudanças que nós entendemos serem precisas no Conselho, mas não atingimos esses objetivos e não estamos naturalmente satisfeitos. Mas também, não artificializando nenhum contentamento com os resultados, não admitimos discursos revanchistas que artificializem uma derrota tremenda do Partido Socialista ou um desastre eleitoral do Partido Socialista.
Alguém fez esse discurso?
Nós temos sentido ao longo dos últimos dias, nas tomadas de posse, nas assembleias de freguesia, um discurso revanchista que tenta remeter a participação do Partido Socialista e dos restantes partidos, mas mais do Partido Socialista, e as ideias apresentadas pelo Partido Socialista e a campanha feita pelo Partido Socialista, remeter o papel do Partido Socialista para um papel secundário. E o Partido Socialista, como todos os restantes partidos da oposição, não tem um papel secundário na democracia local ilhavense, tem um papel importante de protagonismo, porque, como disse no início, não há poder sem oposição. E quem faz esse discurso revanchista são aqueles que querem defender para os restantes partidos um papel de rodapé na democracia, querendo apenas para si todos os louros daquilo que acontece em Ilhavo, e isso é errado. Bem, o PS e a história do fica tudo na mesma, o PS, apesar de perder e apesar das maiorias se manterem, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, como nas Assembleias de Freguesia, nós consideramos que não fica tudo na mesma. O PS afirmou-se, como já não se afirmava há 20 anos, como verdadeira alternativa ao PSD. O Partido Socialista, a 1 de outubro, ganhou peso político. Cresceu 1.500 votos, chegou a patamares de números de votantes que não tinha desde 97.
E tinha centrado também atenções daquilo que eu fui percebendo e ouvindo das pessoas que estavam envolvidas na campanha, atenções centradas na Gafanha da Encarnação, onde o resultado foi mais discutido, e que uma viragem na Gafanha da Encarnação poderia ter significado também uma correlação de forças diferentes na Assembleia Municipal.
É um dos claros exemplos da competitividade do Partido Socialista. Nós devemos recordar que o Partido Socialista, em 2013, teve 300 votos na Gafanha da Encarnação. Em 2017, teve quase 1.000. Portanto, é um dos sintomas de que o Partido Socialista, de que não foi tempo perdido para o Partido Socialista ao dia 1 de outubro e de que não demos nenhum passo atrás e demos muitos passos em frente. Há 20 anos que o Partido Socialista não tinha mais de 30% dos votos. Estivemos sempre durante estes 20 anos na casa dos 20%, dos 25%, 26%, 27%, 28% dos votos. Pela primeira vez em 20 anos tivemos mais de 30% dos votos, tivemos 35% dos votos e elegemos mais 8 autarcas daqueles que temos, dos diretamente eleitos. Temos quase metade dos autarcas, entre Câmara, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, temos quase metade dos autarcas diretamente eleitos. E na Assembleia Municipal, apesar de não termos retirado a maioria absoluta ao PSD por causa das juntas de freguesia, porque o PSD, mais uma vez à semelhança de 2013, sem os presidentes de junta de freguesia, não tem maioria absoluta na Assembleia Municipal, com os presidentes de junta de freguesia tem maioria absoluta por um membro, mas subimos a nossa representação na Assembleia Municipal, passámos de 7 membros diretamente eleitos para 9 membros, através da diminuição do CDS, que é reduzida à metade a sua representação na Assembleia Municipal, e do desaparecimento da CDU da Assembleia Municipal. Portanto, eu acho que é importante reforçar que, apesar de não termos cumprido os nossos objetivos e apesar de não termos cumprido as nossas expectativas e as expectativas que fomos encontrando ao longo dos tempos nos vários setores da comunidade, que só o facto de haver a expectativa de que o PS pudesse desta vez ganhar a Câmara já é sinal de que o nosso trabalho estava a ser bem feito e continuará bem feito.
Sérgio, só para ouvirmos aqui também uma opinião, porque centramos mais na questão do PCP com o Jaime, mas agora gostaríamos também de ouvir uma leitura mais geral, Jaime, sobre os resultados, aquilo que foi, ou que foram as principais notas deste ato eleitoral. Aparentemente, para quem está assim a ver de fora, parece ter ficado tudo na mesma. O que é que lhe parece assim?
Assim, a nossa opinião é que tudo na mesma, já estou com o Sérgio, tudo na mesma não ficou. Não ficou tudo na mesma porque não foi essa. Nós CDU, podemos dizer que não tivemos os resultados que pretendíamos. Os outros partidos, houve partidos também que tiveram maus resultados, vamos lá ver, não foram só o CDU, houve mais partidos. Eu não queria estar aqui a referir partido por partido, porque não nos cabe a nós fazer isso. Mas eu comungo muito com a ideia de Sérgio. Não ficou tudo na mesma, nem poderia ter ficado tudo na mesma. A população, houve divulgação para a população, portanto, acho que entendeu parte da mensagem que lhe foi transmitida para outros partidos. Os resultados de outros partidos, uns mais abaixo, outros mais acima, portanto, é porque não ficou tudo na mesma.
Pergunto-lhe então desta forma, e centrando até no PS, continua a ser oposição o PS? Sai reforçado enquanto oposição deste ato eleitoral o PS?
O PS continua a ser oposição, nem poderia ser de outra maneira, mas reforçado, aí tenho muitas dúvidas que saia reforçado, portanto, ele não ficou, aí já posso dizer que ficou tudo na mesma, porque tem os mesmos variadores, tem os mesmos representantes na Assembleia, tem os mesmos representantes nas Assembleias de Freguesia, portanto não houve grande alteração por aí.
Cresceu na Assembleia.
Cresceu, mas a nível de eleitos acho que não.
Cresceu, passou de 7 para 9 na
pronto,
Assembleia
desconhecia,
Municipal.
Desconhecia. Portanto, todas nas Assembleias o PS saiu reforçado. Agora o PS tem que fazer o papel deles, continuar a fazer a oposição como tem feito até agora, já que a CDU não pode estar a fazer lá na Assembleia, que faça o PS. Portanto, e como eu disse, nós vamos continuar a fazê-lo de outra maneira, de outra forma, não é na Assembleia, terá que ser noutro lugar, mas vamos fazê-lo. Agora, tudo na mesma é uma palavra que eu não gosto muito de ouvir, tudo na mesma, acho que não ficou tudo na mesma. Houve aqui algumas alterações, os próprios eleitores não foram os mesmos a votar, uns fugiram para um lado, outros fugiram para o outro, portanto não é tudo na mesma. Portanto, há eleitores que votaram, por exemplo, no PS e na CDU que não tinham votado, há outros, portanto há uma alteração, portanto aqui acho que não ficou tudo na mesma, é a minha opinião.
E há também aqui este dado curioso, que é o reforço no número de votos na maioria, Sérgio. Alguém dizia na altura das eleições, e já antes falava disso, de que a candidatura que o PS assume com um antigo militante do PSD pode também ter trazido aqui alguma agitação às hostes sociais-democratas. Como é que lê isso? Acha que houve aqui um esforço de mobilização?
Nós tivemos um adversário que nos respeitou como não nos respeitava há muitos anos, em processos eleitorais. Nós sentimos isso. Sentimos da parte do...
Maior esforço.
Sentimos da parte do PSD um muito maior esforço neste ato eleitoral do que aquilo que sentíamos ao longo das últimas eleições. Isso terá concorrido eventualmente, porque isto a olho pode haver muitas interpretações, mas a nossa sensação é de que esse trabalho teve resultados. Primeiro, há aqui uma tendência nacional que é importante frisar em relação ao histórico de eleições autárquicas em todo o país e em todos os conselhos, que nós tínhamos a expectativa não se viesse a cumprir em Ilha, que é normalmente um presidente de Câmara em primeiro mandato, quando concorre a segundo, normalmente é raríssimo acontecer o contrário, normalmente reforça a votação e renova o mandato. É raríssimo acontecer o contrário, é muito pontual. E nós sabíamos que tínhamos essa dinâmica contra nós, mas tínhamos a expectativa que ela não se viesse a concretizar, como veio a concretizar-se. E houve uma diminuição da abstenção de 2009 para 2013. Houve 2 mil pessoas que deixaram de votar. De recordar que de 2009 para 2013 o PSD perdeu 4 mil votos, 2 mil equitativamente distribuídos pelos restantes partidos e 2 mil através da diminuição da abstenção, e houve uma parte dessa diminuição da abstenção de 2009 para 2013 que se recuperou, aumentando a participação eleitoral e que julgou muito a favor do PSD e terá eventualmente que ver com esse reforço do trabalho por parte da maioria, de trabalhar muito mais do que aquilo que vinha trabalhando, mobilizando essas hostes, e eventualmente algumas delas tinham estado desmobilizadas em 2013, para lhes segurar o resultado eleitoral. Ainda assim, é importante frisar que, reforçando o PSD a sua votação, reforçando o PS a sua votação, houve uma diminuição da diferença entre os dois partidos e isso é importante relevar.
O país mostra uma vitória esmagadora do Partido Socialista, perda também neste campo para PCP, para os partidos que dão apoio ou dão apoio à maioria parlamentar no Parlamento, Jaime Santos. O que é que leitura é que faz desta realidade? Dissocia os dois planos, local e nacional, ou acha que houve aqui também uma dinâmica nacional em torno da governação?
Portanto, isso é assim. A nível nacional nós também descemos, como é evidente. E isso também tem a ver, os resultados do Conselho aqui de Ilhabo também tem a ver com o que se passou a nível nacional. Portanto, não é por acaso que quase em todos os distritos nós descemos. Isto também tem a ver, talvez, nós fazemos parte de uma correlação de forças, talvez tenha a ver por aí, talvez o PCP esteja com algumas dificuldades em passar a mensagem para a população do que tem feito enquanto
suporte,
não é? Enquanto o suporte e o compromisso que tem com o governo. Portanto, acho que a população não entendeu esse compromisso que o PCP tem com o governo e dos resultados desse compromisso que tem tido em benefício da população, porque tem tido. Os aposentados hoje podem dizer que têm uma melhor aposentação, têm uma melhor pensão derivado portanto, às reivindicações e aos compromissos que o PCP fez com o Governo, mesmo a reposição de direitos dos trabalhadores e outras coisas mais que têm sido conseguido pelo PCP, e penso que essa mensagem que não ficou bem. Não ficou bem explicada à população. A população aí não reconheceu. E é preocupante porque esta coligação, este compromisso ou esta correlação de forças que existe na Assembleia da República tem que se manter, é para se manter e deve se manter, porque isto só beneficia a população portuguesa. Portanto, o povo português é que tira benefícios com isto. E estranhamos, de facto, que a população não tenha entendido dessa maneira. Foi por causa disso que nós em princípio, foi derivado a isso que a nossa votação desceu. Mas isto também é verdade, que nós já estamos habituados a isto, e agora nas legislativas em 2019, salvo erro, iremos subir novamente. Não temos dúvidas disso, que isso é a CDU, nesse campo, portanto, é o partido que tem aquela votação mais ou menos estipulada e que não, portanto, há esta parte aqui, foi mesmo só por causa disso, penso. E então é por aí que nós temos que ir.
Para o Partido Social Democrata, Sérgio Lopes, isto foi um vendaval, com consequências políticas internamente. Para o partido que governa o país, acabou por ser um ato eleitoral que reforçou as posições.
Sim.
Acha que há aqui um cruzamento de realidades nacional e local?
É natural que... É até cultural das dinâmicas partidárias que as eleições autárquicas tenham impacto nas vidas internas dos partidos a nível nacional. Eu não digo que as leituras nacionais que os cidadãos fazem não influenciem o seu processo de tomada de decisão, não seja um dos fatores que tenham em linha de conta quando decidem votar nas eleições autárquicas. Mas não é o mais importante no processo de tomada de decisão do eleitor, parece-me. Eu acho que o mais importante na tomada de decisão de cada eleitor nas eleições autárquicas é o que é que querem para a sua terra, que protagonistas é que vêm nos partidos para executar o que eles querem para a sua terra, que projetos é que vêm e escolhem em função disso. Os eleitores distinguem bem os planos, parece-me. E parece-me que fazer leituras nacionais de resultados de eleições locais é errado. Não digo que não tenham, que não sejam um fator a ter em linha de conta, mas não é aquilo que é mais importante. Agora, naturalmente, é uma grande vitória para o Partido Socialista no país, porque aumenta o número de câmaras, aumenta o número de votos, aumenta o número de autarcas, e consegue, em mais concelhos do país, afirmar o seu projeto autárquico naqueles concelhos. Mas, por exemplo, no que diz respeito a Ilhavo, eu não considero que a situação nacional tenha tido um impacto significativo nas eleições autárquicas em Ilhavo. E não vejo na diminuição do número de votos do PCP, não vejo na diminuição do número de votos do CDS, não vejo no não crescimento do Bloco de Esquerda, ao contrário do que aconteceu em Ilhavo, em eleições nacionais o Bloco de Esquerda vinha crescendo de forma acentuadíssima, nas eleições autárquicas estagnou. Não vejo na estagnação do Bloco e na diminuição da CDU e do CDS o reflexo da situação política nacional, antes pelo contrário. Vejo sim o reflexo de uma dinâmica local que tem muito que ver com a bipolarização como nunca nos últimos anos por parte do PS e do PSD da disputa eleitoral. Houve, de facto, uma bipolarização que já não havia há muito tempo, e a dinâmica do PS, o trabalho bem feito pelo PS, da preparação atempada do processo autárquico, do trabalho constante ao longo de 4 anos na fiscalização dos poderes autárquicos, na apresentação de propostas, no trabalho de oposição assertivo que o PS fez ao longo dos 4 anos, na escolha calculada e metódica dos cabeças de lista e de todos os candidatos, na definição de uma estratégia para o território, da elaboração de um programa participado. O PS fez bem o seu trabalho e conseguiu bipolarizar as eleições como há muito não se viu, e as vítimas dessa bipolarização são os partidos ditos pequenos. Nós temos, por exemplo, o CDS na Gafanha da Encarnação, tinha ficado em segundo lugar há 4 anos, tinha tido mais votos que o PS, tinha tido o dobro dos votos do PS, nestas eleições não teve espaço eleitoral significativo na gafanha da Encarnação. Portanto, a diminuição do CDS, Encarnação e noutras freguesias, tem muito que ver com as dinâmicas locais, muitas delas incutidas pelo Partido Socialista. E a estagnação do Bloco de Esquerda tem que ver com o facto do PS ter conseguido afirmar no eleitorado do Bloco de Esquerda como uma alternativa à esquerda, séria, ao PSD, e muitos dos eleitores que a nível nacional costumam em ilha votar no Bloco de Esquerda, votaram no PS desta vez, e com a CDU a mesma coisa. Portanto, é importante nós centrarmos as leituras locais naquilo que importa. E os resultados das eleições autárquicas têm muito mais que ver com as dinâmicas locais como aquelas que eu acabei de referir.
Quando muito pode haver alguns ventos que ajudem a superar com mais ou menos força.
Sim, mas serão sempre um fator secundário na tomada de decisão do eleitor.
Aí está a leitura feita pelos convidados do discurso direto. Esta manhã temos aqui partidos que até agora tiveram assento na Assembleia Municipal de Ilha. O PS vai continuar, o PCP vai deixar de ter essa representação. No país, podemos falar de outro vendaval, de consequências trágicas, depois do cão de Pedrógão, da zona do Pinhal Interior, agora uma série de incêndios que também chegaram à região da Aveiro, nomeadamente aqui ao concelho vizinho de Vagos, ainda assim sem o dramatismo das vítimas mortais, das perdas mortais de alguns desses concelhos do interior do país. E atrás disto também a agitação política, quase diria um terremoto político, com a intervenção do Presidente da República, com a remodelação governamental que António Costa não queria, ou pelo menos foi recusando durante algum tempo fazer, na área da administração interna, da área da proteção civil. Já hoje de manhã tomaram posse novos membros do governo nestas áreas, Eduardo Cabrita na administração interna, com o secretário de Estado da Proteção Civil, que é um bem conhecido do distrito de Aveiro, Artur Neves, ex-autarca de Aroca. Jaime, começando agora por si, o que dizer desta realidade de um país que se agitou de forma poucas vezes vista, aparentemente muito indignado com a falta de capacidade de resposta depois dos problemas de Pedrógão?
Portanto, isto infelizmente, temos que falar nisto, infelizmente isto aconteceu e irá acontecer se não se fizer nada. Portanto, isto, a nossa floresta está ao abandono. Mas isto tem tudo, tem culpados, como é evidente. Não vamos aqui fugir com os culpados. Portanto, eu vou já a partir para o anterior governo. O anterior governo tem bastante culpa nesta situação. Portanto, desinvestiu 150 milhões na floresta. Portanto, isto tem que estar a ser pago e vai ser pago se não houver, por este governo, se não houver uma alteração sobre esta maneira de investir na floresta. Desinvestiu-se nos bombeiros. Obrigaram-se os bombeiros a pagar taxas moderadoras. Várias situações que são inadmissíveis. Desmantelou-se os guardas florestais. Os guardas florestais passaram a ir para as zonas urbanas, para os quartéis territoriais da GNR. Estão atrás de uma secretária. Pouco contacto nenhum tem com a floresta. Os vigilantes da natureza reduziu-se até se querem extinguir as carreiras destes trabalhadores. É evidente que só nos podíamos esperar desta situação. A floresta está por conta, na vez de estar a ser protegida, está por conta da natureza. No interior, a população é toda idosa. Esta população tomar conta de si e olhar pela sua saúde, quanto mais estar a olhar pela floresta. Quando um herdeiro herda estes terrenos, por exemplo, portanto a floresta, não sabe o que há de fazer, nem sabe onde é que eles são localizados. Agradeciam era que se herdasse um terreno junto da praia ou uma casa na praia. Portanto, estávamos à espera de quê? Agora vem esta senhora, que eu até já tenho que ir por aqui, vem esta senhora que foi ministra da Agricultura e do Ordenamento do Território e do Mar, vem agora com uma moção de censura. Eu pensava que era para ela, sinceramente, só que ela não está no governo. Pensei que esta moção de censura se fosse direcionada a ela. Porque ela veio dizer, eu até fiz aqui um apontamento, eu nem sei onde é que ele para, fiz aqui um apontamento, que ela veio dizer que era para extinguir o ordenamento do território, nessa altura que era para extinguir, que não havia nada a fazer. Portanto, essa senhora não deveria, devia se enxergar. Saberia de haver culpados, era uma delas, era ela. Não se fez nada, continua tudo, aqui falou-se em vagos, falou-se, uma pessoa passa ali, aquilo até é arrepiante, ver o que se vê no nosso país. Irá continuar a haver, se não houver o tal investimento. Espero que este governo tenha a coragem de fazer o mesmo que fez com o Vanif. Portanto, dá-se prioridade a bancos, à banca, e não se dá prioridade à floresta. A nossa floresta está toda desmantelada, está tudo... Agora, há que repor a floresta, mas há que haver um ordenamento do território. Não se pode aprovar, como esta senhora também, estamos a referir à mesma senhora que aprovou a implantação de eucaliptos, que, pronto, sem nem rei nem roque, tudo, é eucaliptos por todo o lado, e tem que haver algo, tem que se fazer alguma coisa. É evidente que o PCP, neste caso, já está a tentar, mesmo a nível, no Parlamento Europeu já está a tentar, pelo menos a tentar, que seja feita alguma coisa pelo nosso país. E acho que os outros partidos deveriam fazer o mesmo. Acho que deveriam, mesmo no Parlamento Europeu, não era só o PCP que eu deveria fazer, deveria de haver também os representantes dos outros partidos, portanto, forçarem também esta situação, mesmo pela comunidade europeia. A nível nacional, é evidente que este governo vai levar com isto, mas queremos, quer não, vai levar com isto. Demissões de ministros, isto é tudo política. É tudo política. Não estou a ver como é que uma ministra vai resolver o problema demitindo-se. Não me cabe na cabeça isto. Isto é tudo política. Política, e depois vamos o Presidente da República, porque estava tão bem calado, andava nos seus passeios, não incomodava ninguém, e de repente lembrou-se de também vir fazer política. Já não fazia há muito tempo, veio fazer política também, dizendo que tinha que fazer isto, tinha que fazer aquilo, portanto...
Assumiu ele o comando.
Sim, para a população tentou fazer isso, tentou passar essa mensagem que estava ali para assumir o comando. Mas não é, na minha opinião, não é por aí. Sei que este governo tem que fazer mais alguma coisa. Isso não tenho dúvidas disso. Tem que zelar pelo território e dar prioridade. No orçamento de Estado tem que ser incluído um reforço, portanto, da preservação da natureza. Agora, não precisa, acho que não precisava do... Se viesse o Primeiro-Ministro agora, o Primeiro-Ministro, desculpa, e o Presidente da República agora, reforçar e impor, portanto, impor, modo tipo de chantagem, na minha opinião, mas não é por aí, acho que não é por aí, portanto, acho que cada um... Acho que há um aproveitamento da infelicidade das pessoas. Eu estou um bocado revoltado com isto, o que está a passar estes dias. Há um aproveitamento da infelicidade do ser humano, do que se passou. Deveriam era tentar resolver e tentar ajudar estas pessoas, na vez de andar-se a fazer política baixa. Portanto, e isto para mim é revoltante, e eu não me revejo. Eu estou a falar individualmente, não estou a falar agora nessa ideia. Não me revejo nestas politiquices, não me revejo nada disso. Desligo, mudo o canal imediatamente, se tiver a ouvir estes senhores a falar, imediatamente viro de canal, porque não me revejo e revolto-me. Porque há uma infelicidade no país. Nada foi feito para evitar esta infelicidade. E agora, há aproveitamento político já. Há aqui uma moção de censura. Uma moção de censura. Mas estamos a brincar, hein? Estamos a brincar com uma coisa tão séria. Um aproveitamento político. Não podemos brincar com coisas sérias. Porquê é que essa senhora não diz assim? Eu deveria ter havido uma moção de censura enquanto eu fui Primeira-Ministra. Primeira-Ministra, desculpe, Ministra da Agricultura, do Mar e do Ordenamento do Território. Porquê é que não foi feito contra ela? Desinvestiu 150 milhões na floresta, abandonou, retirou os guardas florestais, deixou tudo aí, casas da floresta todas abandonadas. Porquê é que esta senhora não fez? Porquê é que ela aprovou a implantação de eucaliptos sem um estudo viável para que aquilo fosse ou não feito? Portanto, esta senhora devia ser uma das condenadas. Havia de haver condenações, porque vai haver. E mesmo o Ministério Público, acho que deveria pensar seriamente em descobrir quem é os autores destes crimes. Destes crimes, destes fogos, que estes fogos existem, há autores, há várias situações que poderão ser bem investigadas. O Ministério Público tem essa responsabilidade, terá que o fazer. Porque as empresas, vamos por aqui, as empresas de aviação que combatem nos fogos reforçaram o seu orçamento. Ora, se reforçam o seu orçamento, eles têm que viver de alguma maneira. Eu não estou aqui a acusar ninguém, mas tem que ser investigado. Estas coisas têm que ser investigadas. Porquê é que os fogos aparecem de noite? Então, mas agora já há pirilampos a atear fogos. Pelo amor de Deus, isto tem que ser tudo bem investigado. Mas o Ministério Público está muito, anda muito devagar e devagarinho. Está a se entreter muito com processos que já deveriam ter sido resolvidos. E depois não há tempo para estes processos mais urgentes.
A verdade é que Sérgio Lopes, quem fala disto, começa a falar há 30, 40 anos, diz que toda a gente tem culpa. Quanto à gestão mais próxima, aponta-se o dedo à gestão política também de tudo isto, e já não é apenas uma crítica externa, também dentro do próprio PS, há questões que parecem causar ali algum desconforto. O governo esteve mal na gestão deste processo?
Vamos lá ver uma coisa. Em relação a esta coisa cultural de que demitir-se ministros resolve problemas, eu parece-me que foi precisamente o contrário que presidiu à decisão do Primeiro-Ministro de não aceitar a demissão, que logo tinha sido apresentada, sabemos agora, pela Ministra da Administração Interna na altura, da tragédia de Pedrógão Grande, porque, de facto, é importante combater esta cultura de que rolar cabeças resolve problema, ainda que haja uma componente na política, para além da sua função de resolver os problemas das pessoas, há depois também a componente emocional, e a componente emocional da política é importante ter sido tida em linha de conta.
Falou-se da questão da autoridade.
Ser tida em linha de conta. Mas a demissão da ministra, naquela altura, acaba por ficar suspensa até das próprias iniciativas parlamentares dos outros partidos, porque se encomendou um relatório a uma comissão técnica independente para apurar as responsabilidades. Portanto, essa assunção da responsabilidade política por parte da ministra, que ela própria até queria ter assumido e o primeiro-ministro decidiu não aceitar essa demissão, essa própria assunção dessa responsabilidade por parte da ministra acaba por ficar suspensa das decisões desse relatório. E a verdade é que o relatório nos dá respostas, em relação à pergunta que o Carlos Teixeira faz, de que na situação circunstancial deste ano houve falhas no comando, houve falhas nas hierarquias, houve falhas da responsabilidade de quem tutela as entidades que combatem os incêndios, e portanto a demissão da ministra acabaria por ser inevitável, mais dia menos dia, ou hoje, que era o que se previa no final do Conselho de Ministros, salvo erro, é hoje o Conselho de Ministros, ou depois, mas acabou por se precipitar, e pronto. O que é importante em relação a estas tragédias é nós trabalharmos para que elas nunca mais aconteçam. E é nisso que o país se deve focar. Porque tragédias como estas acabam por escancarar as fragilidades do Estado. Não é de um governo. É as fragilidades do Estado. As fragilidades do país, os problemas estruturais que temos há dezenas de anos de desorganização territorial, de abandono do interior. E o Estado falhou. Mas falhou não foi só este ano, falhou ao longo de todos estes anos, com responsabilidades governativas a vários partidos, a vários ministros, e multidisciplinarmente, porque esta é uma questão que não tem que ver com a administração interna, não tem que ver só com a agricultura, não tem só que ver com o ambiente, tem que ver com várias áreas, tem que ver com a nossa coesão territorial, e falhámos na proteção de pessoas, na proteção de bens e na proteção do património e da riqueza natural que o país tem. Há um falhanço que é materializado, infelizmente, este ano em mais de uma centena de mortes. Há um falhanço que é estrutural, não é conjuntural, a que não é alheio, aqui concordo com o Jaime, o desinvestimento brutal ao longo dos últimos anos nas funções essenciais do Estado, E uma delas é naturalmente a segurança. E há um falhanço estrutural na prevenção e no combate. Mas dizia eu, é importante que estes momentos sirvam para que nós pensemos que tem que haver consequências. Que tem que haver trabalho para resolver estes problemas.
E foi isso que disse o Presidente.
E para isto nunca mais se repetir.
E foi isso que o Presidente
Sim,
procurou transmitir.
E as pessoas, em contraponto ao Presidente da República, referem uma expressão do Primeiro-Ministro António Costa, em que diz que não nos podemos convencer de que isto nunca mais vai acontecer. E essa frase do Primeiro-Ministro, apesar de ter uma alta probabilidade de ser mal entendida como foi, é uma frase séria, porque os problemas que nós temos não são circunstanciais, não são conjunturais, é estrutural.
Mas foi entendida como uma resignação, não é?
Mas não é uma resignação, mas é importante que nós saibamos que os problemas que temos para resolver não se resolvem de hoje para amanhã.
E o Presidente mesmo fez bem ao abanar o
governo? Não só na prevenção, mesmo no combate. Há problemas que nós temos no combate que não se resolvem de hoje para amanhã, porque há meios de combate que nós não temos. E aí entramos na questão da resolução dos problemas a médio e longo prazo que nós precisamos de encetar na profissionalização do combate, não esquecendo naturalmente a importância das associações humanitárias de bombeiros voluntários, e que devem ter um papel no combate aos incêndios. Mas deve haver, é a minha opinião, que deve haver um corpo profissional de combate aos incêndios, a nacionalização, desculpem-me o termo, dos instrumentos e dos meios de combate. Falava o Jaime há pouco da importância do setor privado nos meios de combate, que eu acho que não deve ter, porque é uma função essencial do Estado combater este tipo de tragédias, portanto não devem ser privados ou operá-los. Agora, nós temos aviões do Estado que estão concessionados a serem operados por empresas privadas no combate aos incêndios. Quer dizer, isto é impensável. Então, porque é que nós não temos os nossos próprios pilotos, para os nossos próprios pilotos, os pilotos do povo, perdoem-me a expressão, combaterem os incêndios e protegerem o povo.
E fazê-lo também um Estado mais ágil, não é? Que seja capaz de intervir quando há estas variações no tempo e no clima.
Sim, mas para isso concorre muito a profissionalização do combate, e não só a profissionalização da prevenção também, o aumento do poder coercivo do Estado e das suas instituições face à negligência. Porque é importante. Há muita desta floresta que é pública, que é do Estado, e que o Estado tem culpa na forma como ela está desordenada, mal limpa, abandonada. Mas também há muita propriedade privada em que o Estado, o Governo e as autarquias não têm os suficientes poderes coercivos ou não têm a utilização dos meios legais da forma apropriada, porque eventualmente até já existe legislação que permite ter um comportamento mais proativo, mas depois não há os meios para fazer cumprir a legislação por parte de quem tem que cumprir, para evitar tanta negligência no abandono da nossa floresta, na desregulação da plantação, principalmente no eucalipto. E é importante depois, e aqui não tem que ver nem com Proteção Civil, nem tem que ver com o Ministério da Agricultura, nem com o Ambiente, tem que ver com uma política estrutural, multidisciplinar, interministerial, que tem que ver com a nossa coesão territorial, repovoar o interior, não olhar para o interior como a parte pobre do país, repovoá-lo, e pensar e executar bem as funções económicas que aquele território tem e que está esquecido. E há uma coisa de que todos nos esquecemos. Nós temos claramente a percepção, e parece-me quase indesmentível, que esta propagação dos incêndios ela não aparece por causas naturais, na esmagadora maioria dos casos. E é importante que se faça o maior esforço possível, que aparentemente não está a ser feito a todos os níveis, a nível legislativo e depois a nível dos recursos para executar as políticas, da investigação da criminalidade nesta área e também da punição severa dos comportamentos negligentes no que diz respeito a queimadas fora de época, etc, etc.
Atendendo à dimensão da tragédia, acreditam que é desta que vai ser esta reforma?
Olha, nós PCP esperamos mesmo que sim, que seja desta vez. Portanto, estamos mesmo convictos que este Governo vai reforçar o Orçamento do Estado com o investimento na floresta. Esperamos mesmo que sim. Portanto, essa é a nossa posição junto do Governo para que haja esses investimentos e que isso seja feito com rigor. E há uma coisa que nós aqui talvez não estejamos a esquecer. Por que não entregar a floresta a quem pertence à floresta? Porquê que não voltar a ver os guardas florestais com a sua organização como tinham? Havia os guardas florestais não serem integrados na GNR, passarem a haver uma integração própria e que sejam implantados no terreno, na floresta, que é onde eles devem estar em contacto com a floresta. Tanto faz ser na época alta dos fogos, como não. Portanto, o guarda florestal, os vigilantes da natureza, são eles que deveriam controlar a floresta. Chamar a atenção se a floresta não estava como deveria ser junto dos proprietários. Chamar a atenção junto do Estado se a floresta não estava a ser rigorosamente cuidada como deveria estar. Eles teriam que estar no terreno como estavam há uns anos atrás. Eles estavam há uns anos atrás antes destes governos investirem nestas situações. É aí, este é o melhor caminho para começar a cuidar da nossa floresta. Por quem é da floresta, na floresta, antigamente tínhamos resineiros, tínhamos cantoneiros, isso desapareceu tudo. Pensando que não, essas pessoas também cuidavam da floresta. E isso isso desapareceu. Agora a floresta, foi como eu disse anteriormente, a floresta está entregue à natureza. Quem cuida da floresta é a natureza. Não há mais ninguém. Portanto, isto tem que haver um investimento forte, voltarem a reforçar portanto, a guarda florestal no terreno e estas casas que a gente vê aí, que são bonitas, junto da floresta, abandonadas, porque não serem restauradas e os donos da floresta, que são os donos da floresta, os que cuidam da floresta e sempre cuidaram, não irem para esses locais, cuidar daquilo de nós, cuidar do povo, cuidar da floresta, para que isto não volte a acontecer. E reforço aqui o que o Sérgio disse, e bem, muito bem, porque é que o Estado não tem estar a contratar empresas privadas para combater os fogos. É daí que vem muita coisa, muita situação, essas dúvidas que nos deixam. Porque não o Estado investir em si próprio? Investiram em dois submarinos, isto é para dizer, lá vem ele com submarinos, mas investiram-se em dois submarinos, que eu não sei onde é que eles estão, para que é que eles servem. Os fogos não apagam. Porquê que não se investiu numa aviação? Se calhar até temos esses aviões, é só uma adaptação que se tem que ser feita. Porque não investir naquilo que é nosso, na nossa floresta? O mar não precisa, não precisamos de submarinos. Não, felizmente que não precisamos de submarinos. E agora existem, e temos que cuidar deles. Só a manutenção deles deve ser barata. A manutenção deles devia dar para comprar uns aviões para combater os fogos, com mais rigor.
Sérgio Lopes, fica o agradecimento aos dois.
Eu queria deixar uma última nota, sendo este o primeiro programa, peço desculpa, Carlos, se me permite, sendo este o último programa com a participação da CDU, do PCP, neste caso, peço desculpa, e o primeiro programa depois deste ciclo eleitoral autárquico, queria deixar aqui uma nota de despedida, entre aspas, no programa ao Partido Comunista. Foi para mim, ao longo dos últimos 4 anos, um prazer participar nestes debates com os representantes do Partido Comunista neste programa. Farão falta ao programa e um partido importante como o PCP é no nosso país. A sua visão e a sua participação, ainda que, em minha opinião, seja conhecido o meu desencanto com os níveis de participação do PCP nos órgãos autárquicos nos últimos 4 anos, mas acho que farão falta, porque o importante para o futuro, terminando como comecei, o importante para o futuro é manter toda esta gente que se envolve nas eleições autárquicas mantê-las ativas independentemente do partido, e acho que naquilo que diz respeito ao meu partido, não é? Porque é o partido por quem, pelo qual me importo mais, o importante para o futuro é o PS, ao longo dos próximos 4 anos, não se deixar remeter a um papel secundário, cumprir os mandatos, com os mandatos autárquicos que o povo nos deu, com a máxima dedicação, seja na oposição, como o fizemos ao longo dos 4 anos, encarando-a como uma missão nobre, ou no poder, em que o PS mostra de forma exemplar a importância e a diferença que faz a governação por parte do PS, e eu julgo que os últimos 4 anos foram exemplo de que os municípios podem contar com o Partido Socialista, e acho que é importante que os municípios saibam que nos próximos 4 anos poderão continuar a contar. Muito obrigado.
Agradeço a Jaime Santos, a Sérgio Lopes, esta presença no discurso direto, sabendo-se que o Bloco de Esquerda confirmou que não poderiam estar presente, mas dentro de 15 dias retomará essa presença. O Partido Social Democrata também confirmou a sua ausência, já tinha sido assim no mandato anterior. Começa este mandato, ou vai começar também com este toque de ausência, e o PP deixou em aberto a possibilidade de passar a ter, através do seu candidato à Câmara, uma presença mais regular. Vamos esperar para ver se cumpre ou não com essa intenção. O que todos sabemos, e já o dissemos no mandato anterior, dizemos também a começar este, mesmo quando não se sentam na cadeira ou não falam, estão a comunicar aos seus eleitores, a dizer qualquer coisa. Os eleitores, melhor do que ninguém, saberão o que as forças querem dizer quando falam ou quando estão em silêncio. Voltamos dentro de 15 dias para mais uma edição. Votos de um bom fim de semana.